Toque na Rede, o podcast de vôlei do Tiro Livre. Olá, ouvinte, como vai? Esse é o Toque na Rede, o podcast de vôlei do Tiro Livre. Meu nome é Giovana Salum e hoje eu estou ao lado dos meus amigos Bruno Stocco e Miguel Santiago. E aí, gente, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, Giovana. Muito feliz de participar do meu primeiro podcast aqui no Tiro Livre. E você, Bruno, só de boa?
Claro que sim. Melhor que isso, só a nossa seleção feminina, que tá cheia de motivos para comemorar depois de uma semana super agitada lá no pré-olímpico de vôlei, não é não, Giovana?
Pois é, fizemos a festa lá em Tóquio e agora a nossa seleção tá classificadíssima para Paris 2024. E aí, pessoal, o que vocês acharam da campanha da nossa seleção nesse pré-olímpico?
É, complicada, né? Muita emoção. Foi definido no último jogo contra o Japão, que é uma seleção difícil por natureza, né? O estilo de jogo das meninas lá asiáticas é complicado. Então, por pouco, né? Foram 5 sets o último jogo contra o Japão. Então, no tie-break, finalmente, o Brasil conseguiu a vaguinha para as próximas Olimpíadas. Quer dizer, para a próxima Olimpíada.
E né? Nem nos sets que a gente ganhou, a gente teve aquela liberdade, aquela vantagem. Foi tudo muito pau a pau, mas já era esperado da seleção do Japão, que eu acho que, junto com o Brasil, eram as favoritas para o grupo, né, que a gente estava no feminino. A Turquia, que ficou em primeiro, eu acho que nem elas esperavam que elas fossem mandar tão bem assim, apesar de ser um time forte, de ter uma liga forte lá. Eu não acho que elas imaginavam que elas fossem vencer todos os jogos contra o Brasil ainda por 3-0, que é... Desculpa, mas não era pra ter acontecido, né? Era pra ter sido uma surra do outro lado. Enfim, aí as críticas de base, né? Da relação às categorias de base da seleção brasileira, tanto da feminina quanto da masculina, mas... A vitória contra o Japão também foi... Foi estranho de ver, né? Vocês imaginavam que a Turquia ia ganhar do Japão por 3-1?
Olha, eu tava muito, assim, crente que o Japão ia ganhar, principalmente porque, assim, toda oportunidade que a gente tem pra secar a Turquia no vôlei feminino, eu tô secando lá, secador ligado no máximo. Por mais que elas sejam, assim, mascaradas, elas se acham, elas provocam, elas são realmente muito boas. Voleibol turco em si tem uma das ligas mais fortes do mundo, né? Vakıf Bank, Eczacıbaşı. Né? Então, era assim, eu, no fundo, eu estava torcendo pro Brasil ganhar, só que tem um fator que eu tava até conversando com os amigos meus que curtem vôlei também depois, que me preocupou nesse jogo contra a Turquia, que foi justamente o anúncio da morte da Valeuska, né? Que foi literalmente 4 horas antes do jogo. Então, se vocês forem ver as fotos, né, como é que tava o clima lá, tava todo mundo jogando de olho vermelho. As turcas foram até respeitosas, elas não comemoraram tanto do jeito que elas geralmente torcem, comemoram pontos, né? Elas geralmente provocam não só a adversária, mas elas gritam bastante, então elas foram bastante respeitosas nesse quesito. E, assim, mesmo sendo bem triste elas terem perdido esse jogo contra a Turquia, pelo menos assistir o jogo contra o Japão foi uma adrenalina só, porque pode me chamar de pouca fé, mas eu tava esperando pior naquele jogo.
Sério? Eu tava esperando pior, achava que o Brasil não batia o Japão, Giovana?
Eu tava meio preocupada, Miguel. Eu tava preocupada.
É, o Japão é muito difícil de deixar cair bola, né? Então, todo ataque você já esperava que a bola fosse erguer de novo. Você vai... Não cai de jeito nenhum no chão.
Tava complicado mesmo. Ali no quarto set... Assim, no começo também tava com medo. Só que aí, como a gente começou ganhando, aí depois empataram, aí foi pro terceiro, enfim... No quarto set eu achei que a gente ia levar, só que as meninas bobearam, né? Aqueles pontinhos ali no começo do quarto set fez toda a diferença. Acho que fizeram 3 ou 4 pontos, acho que foram 6, na verdade, pontos no começo. Ficou 6-0. Aí o técnico Zé Roberto pediu uma pausa técnica pra conversar com as meninas e voltaram os eixos. O problema foi que voltaram muito tarde, né? Porque a seleção japonesa, ela vence o set com pouca vantagem. Então, essa desconexão veio numa hora meio errada. Dava pra ter levado no quarto set ali, na minha opinião. Um jogo bem mais tranquilo do que foi.
Não, com totalmente. Mas aí, se a gente for ver, no quinto set a gente teve uma surpresa muito boa, que foi a Pri Daroit no saque. Ela praticamente definiu o jogo no saque. Foi uma sequência linda de se ver e a comemoração no final foi ainda melhor.
É, mas a Pri, ela jogou bem, eu acho que o jogo todo. Ela foi, não só agora, mas como sempre, uma das mais constantes em questão de qualidade no Brasil. É, finalmente voltando para a seleção há pouco tempo e tal. E agora dentro da seleção mesmo, ela é quem acalma todo mundo, bota todo mundo no eixo. Que ela é a voz da experiência dentro daquele elenco. Eu acho que ela tem muito a agregar ainda, fora o excepcional, o anormal, que foi essa sequência de saques incrível dela, né?
Sim, totalmente. Ela não é uma das maiores jogadoras do Minas Tênis Clube atualmente à toa, né? Outra coisa muito interessante de mencionar nessas partidas foi o crescimento da levantadora Roberta, né? Que ela era reserva da Macris, mas aí por uma questão de saúde, né? Que a Macris estava machucada e também por conta da saúde mental dela, porque desde o fim da última temporada que ela jogou lá na Turquia, ela recebeu muitos comentários maldosos na internet, então ela resolveu pedir dispensa. E aí nessa dispensa a gente pôde perceber que a Roberta cresceu bastante dentro da seleção. E ela tem até a possibilidade de crescer ainda mais. E a Macris precisa ficar esperta. E sobre isso, o que vocês acham? Você acha que a Roberta pode vir a competir por uma vaga titular contra a Macris?
Eu acho que essa disputa não acontecia há muito tempo, mas depois que a Macris saiu do Brasil, ela começou a decair muito a atuação dela, tanto em clube quanto na seleção. E infelizmente ela pegou uma sequência aí de lesões também, de várias coisas complicadas, porque a Turquia é um lugar muito pesado para todo mundo que pisa lá, em qualquer esporte, fora do esporte, visitar lá, o pessoal fala que é um clima muito pesado. É bem bonito também, né? Mas...
Totalmente.
Mas é cada coisa boa, cada coisa ruim, né? Só que eu acho que, assim, ela poderia ter evitado todos esses problemas se ela tivesse um pouco mais de conhecimento do lugar, sabe? Eu acho que faltou pra ela esse erro, óbvio. Não é, não tô culpando ela, porque também tem como culpar ela de ter ido pra melhor liga do mundo, ou a segunda melhor ali, disputando e tal, mas... Ela podia ter tomado mais cuidado na hora de decidir, porque a Liga Italiana ela também é muito boa e ela traz menos problemas nessa questão psicológica, né?
E até mesmo durante, né? Depois que ela já ter aceitado o convite pra ir pra Liga, ela já podia ter visto, assim, na minha opinião, ter visto o momento certo de dar uma pausa. Porque, só relembrando, ela jogou alguns jogos com a lesão na lombar. Então, assim, isso só piora, né, a condição física dela. Então, assim, talvez se ela tivesse parado antes, enfim, a gente não sabe como funciona a questão de contrato e tudo mais, mas eu acho que é bem de boa você parar porque você tá com uma lesão na lombar, né? Mas, enfim, acabou que não aguentou pra jogar o pré-olímpico. Então, assim, é de se rever, assim, algumas decisões dela são bem questionáveis. Tem que tomar cuidado porque a Roberta se destacou bastante nesse pré-olímpico.
Aí faz muito tempo que ela tá jogando muito bem também, né? Ela fez ótimas temporadas lá na Itália. E aí toda vez ela tava lá marcando presença na seleção. A Macris saía, o nível não caía em nenhum momento do jogo da seleção. E aí foi a Macris bobear e a Roberta mostrou que ela podia muito bem substituir a altura ou até melhor, né?
Sim, totalmente.
Queria puxar aqui o que vocês acharam dos outros grupos, né? Levando um pouquinho pra eles assim. O que vocês acharam das outras classificações? Porque assim... Olha, eu dei uma olhadinha nas outras e eu fiquei meio assustado, porque o grupo do Brasil já teve surpresa. Mas as outras, eu fiquei meio com um pezinho atrás também, viu? Eu não esperava que fosse ser daquele jeito.
Então, acho que você provavelmente tá falando da classificação da República Dominicana no grupo A e da Polônia no grupo C, né?
É, classificou as favoritas e duas estranhas, igual foi no nosso grupo, né?
Exatamente. Então, sobre o caso da Polônia. Eu acho que é muito questão de treinador. Por quê? Porque existe um técnico italiano, que inclusive já foi do Minas Tênis Clube, que eu particularmente admiro muito. O nome dele é Stefano Lavarini. Ele já treinou a Coreia do Sul, agora ele está na Polônia. E tipo assim, o forte do vôlei polonês é a seleção masculina. Se você for ver lá os caras mandam muito bem. Em 2021, o Brasil conseguiu bater os caras na Liga das Nações, mas nesse ano ainda, os poloneses foram campeões da Liga das Nações também. Então, tipo assim, os caras estão só subindo. E aí, quando a gente vai ver a feminina, a gente acha que elas são esquecidas, elas não ganhavam nada, elas estavam lá só pra cumprir tabela. E aí entrou o Lavarini e agora as meninas estão botando pra quebrar. A gente percebe que quando ele entra num time, ele não tá lá à toa. Porque ele tá a fim de formar atletas boas, assim, não só pro clube, mas também pra nação. Então, tipo assim, a presença da Polônia, não só mérito do Lavanin, é claro, mas também das treinadoras que abraçaram ele, os métodos dele. E, tipo, isso mostra que tem uma relação muito boa lá.
É, eu acho que a seleção da Polônia, ela cresceu muito já no masculino, porque se você olhar no retrospecto um pouco mais longo, o masculino não fazia praticamente nada, né? E aí, de alguns anos pra cá, eles foram evoluindo, inclusive... Eles têm aquela questãozinha do principal jogador deles ser naturalizado, né? Que é da Cuba.
Leon.
Grande Leon. E falando de naturalizar, a República Dominicana, ela tem muitas jogadoras naturalizadas em outras seleções, né? Então ela perde muito da sua força e mesmo assim ela tá conseguindo cada vez mais conquistar o seu espaço no voleibol feminino, né? E a Sérvia, assim, acho que não tem nem muito o que falar, ela é a melhor jogadora do mundo atualmente jogando lá, tipo assim, por muita coisa. Ah, e vou marcar só ela. Aí você vai tomar ponto das outras 5 jogadoras que também são sensacionais e vai ficar perdendo o jogo do mesmo jeito. Não tem muito o que fazer. Eu acho que a Sérvia atualmente é a seleção feminina a ser batida e, infelizmente, eu acho que elas levam essa próxima Olimpíada, viu?
Será? Será mesmo?
Será?
Será mesmo?
Será mesmo?
Você discorda, Miguel?
Olha, assim, não que o Brasil esteja lá essas coisas, né? A gente torce tudo mais, mas sendo bem realista, tem grandes chances mesmo da Sérvia levar. Só que, enfim, tem outras seleções aí. Voltando aí ao outro grupo, né, do pré-olímpico lá na China, eu fiquei, assim, em choque, não em choque, mas esperava um desempenho melhor da China, assim. Eles começaram muito bem a seleção deles, só que perderam no tie-break contra a Holanda. Então, assim, foi complicado, esse grupo, assim, foi, pra mim, foi o mais... Na verdade, não é que foi o mais complicado, é que o do Brasil tava o mais fácil, né? Convenhamos.
Realmente, eu acho.
Convenhamos,
que
a gente passou raiva à toa.
Sim.
Mas assim, esse grupo tava bem complicado e eu achei que a China ia conseguir algumas posições aí a mais, viu? Acho que quarto foi de uma pegadinha.
Não, mas ela vem numa crescente, mas assim como outras seleções do Sudeste Asiático, né? O próprio Japão, no masculino e no feminino, a Coreia do Sul e tal... Mas eu acho que a China, se eles já chegassem macetando para o Olímpico, eu acho que já ia ser muito surpresa. Eu acho que um quarto lugar, eu acho que foi um bom tamanho, porque eles têm apresentado nos últimos anos. Apesar de que eles começaram muito bem, né? Toda aquela coisa, a torcida tá ali do seu lado, é mais fácil de você jogar, né?
É, tem isso, né? Eu acreditei na magia, eu achei, não, em casa elas vão... Pelo menos na frente do Canadá elas ficam, mas não veio aí, né?
É, e do Canadá também, que eu não imaginava que fosse chegar tão longe assim quando chegou, né? Você pensava que o Canadá tinha alguma chance?
Ah, alguma chance a gente sempre pensa, né? Porque, querendo ou não, é uma seleção um pouco perigosa. Ela pode dar essa surfadinha aí. Não esperava que eles fossem terminar do jeito que terminaram. Na frente da China. Mas, enfim, né? Surpresa aí do campeonato. Ainda mais jogando em casa, a China. Eu realmente, nesse período, tô um pouco decepcionado. Por favor, seleção chinesa, faça algo até as Olimpíadas. Mas, de qualquer forma, é isso, né?
É, e a China pode se classificar, acho que por duas formas, se eu não me engano. Tanto pela Liga das Nações do ano que vem, ou simplesmente pelo ranking de melhor país asiático. E é esse fato aí que tá prejudicando o Japão. O Japão não tendo se classificado no lugar do Brasil, ele tá sendo muito ameaçado pela China nesse quesito.
É, mas eu acho que consegue se manter em primeiro lugar até o momento das Olimpíadas, que... Até o último momento que for considerado o ranking, né, pra levar. Porque a seleção do Japão, ela tá crescendo muito ultimamente, ela também é bem constante. É difícil você ver a seleção do Japão cometendo muitos erros na mesma partida.
Nossa, aquelas meninas lá, quando elas pegam a bola aqui claramente no chão, nossa... Eu fico muito, muito brava, cara.
Não, eu acho... Eu passo bastante raiva vendo o Japão jogar a feminina, porque... A masculina também, mas um pouco menos. Mas a feminina, assim, é uma organização que chega a dar raiva. Fala assim, para, por favor. Vamos dar uma brecha. Não tem um espaço vazio na quadra. Todo lugar que você olha, tem alguém lá. Parece que elas jogam mais, não sei o que acontece. E normalmente... Você vê até pegar a média dos times, é um time mais baixo que o normal.
Sim.
E mesmo assim, parece que tá sobrando gente naquele espaço lá, não faz sentido nenhum. Mas aí também falta um pouco no ataque, né? A organização defensiva, ela é muito boa, mas aí eles pecam um pouco no ataque e vão mais na questão de ficar voltando a bola tantas vezes que o outro time acaba errando ou joga uma bola de graça e aí também ninguém é bobo ali, né?
Realmente.
Falando em faltar, tá faltando muita coisa aqui também, né? No Brasil, a gente tá... O elenco tá... Podemos dizer que tá em crise? Já podemos dizer? Ou... Pode cravar agora ou vamos esperar mais uns 2 aninhos?
Ai, ai, então... O que me preocupa é que... não é nem, tipo, o elenco tá em crise. O que mais me preocupa é o calendário que a Federação Internacional de Vôlei criou. Porque, tipo assim, se você for ver... Acaba um torneio e vai começar outro. Não só internacional, mas também as Superligas da vida, os campeonatos sul-americanos, os campeonatos estaduais. Então, tipo assim, tem muita atleta que tá machucada por conta disso. Não tem um respiro. Então, o que, que a gente faz? Vai ter que fazer escolha em qual jogo que eu vou levar o meu time reserva, em qual jogo que eu vou levar o meu time titular. Porque se continuar desse jeito, vai ficar impossível. E, tipo assim, não é só pro Brasil, é pro mundo do voleibol. Eu acho que a principal crise tá nisso. Mas, assim, quanto à base, assim, eu não tenho, assim, muitos comentários. Porque tem aquela Ana Cristina, por exemplo. O problema dela é que ela joga fora do Brasil, né? Então, outro problema que eu considero é que tem muita jogadora na seleção que joga fora ou que nunca jogou no Brasil, como é o caso da Julia Bergman, que ela passou a vida inteira dela jogando nos Estados Unidos, ela veio por conta da Liga Universitária dos Estados Unidos. Então, tipo assim, eu acho que tá faltando uma maior representatividade aqui de atletas nacionais aqui que jogam no Brasil desde sempre, jogam em clubes desde sempre, né? Mas, infelizmente, a CBV é uma panelinha.
É esse o problema, justamente a CBV. A federação, a confederação, ela não investe em categoria de base. Ela também não dá incentivo pra nenhum clube brasileiro se investir na categoria de base. Tipo, tem uma ou outra ali, de vez em quando você acha uma pérola, porque o Brasil é a quinta maior população do mundo. Se você não achar um ou outro ali jogado, aí pode fechar as portas realmente, porque é incapaz, né? Mas assim, não tem nenhum incentivo, não tem nenhum motivo pra ficar fazendo um grande investimento na base. Então eu não vejo por que os clubes brasileiros iriam fazer isso. E por causa disso, né? Ah, tem pouco atleta jovem bom, não sei o quê, aí tem que ficar trazendo gente de fora. E aí quem tá aqui tá vendo que a liga tá caindo, e isso é um problema não só pra carreira delas, como pra ideia da seleção brasileira. E eu acho que tem esse pensamento duplo, que é muito forte no voleibol, que é no coletivo e no individual. E elas vão pra fora pra quê? Pra se aperfeiçoar e pra melhorar a própria seleção.
Sim, total.
É, falando em coletivo é complicado, justamente por essa questão que a Giovana trouxe, né? O atleta fica jogando lá fora, aí vai jogar uma competição importante aqui no Brasil. A questão da sinergia no vôlei é muito importante, né? É um esporte coletivo, não tem como você chegar lá, junta, pega 5 pessoas aleatórias aí e vamos jogar, 5 pessoas boas. Às vezes o time vai ser ruim com 5 pessoas boas, porque elas não vão ter uma conexão entre si, elas não vão ter treinado, jogado entre si, igual acontece em alguns outros países, né? Mas eu acho que também tem o problema do investimento. O Brasil é um país que não investe muito em esporte. Ele investe em esporte, mas não no vôlei. É 100% futebol. Então, assim, é complicado. A gente tem a população muito grande, como o Bruno disse, tem. Mas não é andando na rua que você vai encontrar um talento de vôlei todo dia, né?
Não.
Então, assim, é complicado lapidar esses talentos, né? É muito complicada a situação que o Brasil tá, porque também tá numa safra muito ruim de jogadores, né? Não que a gente tivesse numa muito boa, mas assim, a que já tava ruim agora parece que piorou, pelo visto, porque os jogadores vão envelhecendo, a gente não renova a base e fica do jeito que tá aí agora, né? Sem certezas.
A gente tá muito dependente da Gabi atualmente, né?
Da Thaísa,
e assim, elas não vão durar pra outra Olimpíada. A Gabi, talvez. Talvez. Já é difícil prever daqui 6 anos, 5 anos.
Principalmente com o calendário, né? Do jeito que tá.
Então, mas a Thaísa já não dura pra próxima, sabe? É muito complicado e eu acho que essa questão do entrosamento, ela não aparece tanto no vôlei, porque justamente o que a Giovana falou, é um calendário muito cheio, é tipo o ano todo. Se você não tá no clube, você tá na seleção. Se você não tá na seleção, você tá no clube. Então, de um jeito ou de outro, você acaba criando uma intimidade, uma parceria, uma amizade, um entrosamento com as próprias atletas que estão ali com você. Então, acho que esse é o de menos. Com o tempo, com um ano ou dois, assim, já dá pra resolver. A questão é que o Brasil tá mesmo tá num buraco que, eu sinceramente, tão fechando e nós tá respirando lá dentro ainda. Daqui a pouco não vai mais dar.
Que situaçãozinha do vôlei brasileiro.
É, uma coisa, uma situação que ajudaria, né? Mesmo que isso significasse perder uma leva de campeonatos até que aconteça uma profissionalização maior dessas atletas da base, é você simplesmente chutar o balde, que nem a seleção da Itália fez, e colocar lá um monte de novinha de 20, 21, 22 anos pra jogar. Porque, tipo assim, é o que a Itália tá fazendo, tanto na seleção feminina quanto na masculina. É, pra vocês terem uma ideia, o atleta mais velho da seleção masculina da Itália é o Gianelli, é o levantador, e ele tem 26 anos. E aqui na nossa seleção é o Lucão, que tem apenas 10 anos a mais. Então, eu acho que, tipo, tanto no feminino quanto no masculino, né, nosso foco aqui agora é o feminino, eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer isso, vai ter que arriscar perder uma leva de competições pra treinar uma nova geração. Porque a gente tá cheio de, assim, pelo menos aqui em Uberlândia, né, tem o Praia tem categorias inúmeras, sub-17, sub-15. Inclusive, eles estão fazendo seletivo agora. Então, tipo assim, eu acho que se a CBV ou o órgão responsável for audacioso bastante pra fazer, isso seria muito bom pra gente poder renovar o nosso esporte.
É, o Praia, ele faz um bom trabalho de base, né? Ele vai sempre aí recrutando novos talentos aqui, principalmente na nossa região. Mas, já pulando um pouco de assunto, né, você comentou da seleção da Itália. No pré-olímpico masculino, a gente vai jogar contra eles, então vai dar pra ver bastante esse contraste dos jogadores, né? Meio que a velha guarda brasileira contra a galera que tá entrando agora da Itália. Vai ser o último jogo, mas parece que vai ser um pouco complicado, né, Giovana?
Ah, com certeza. Assim, porque quando você tem atleta mais novo, mesmo que eles estejam aprendendo a ser profissionais, digamos assim, eles são mais rápidos, eles são mais ágeis. E aí, quando você compara com uma seleção que, até que nas convocações dessa vez, teve uma mistura dos veteranos, né, com a nova geração do vôlei, eu acho que a Itália pode surpreender a gente tem que ficar esperto contra a Itália. Não podemos subestimar esses meninos.
É, eles jogaram muito bem uns anos pra trás, né? Não eles, esses, porque alguns anos atrás eles estavam jogando o juvenil, né? Não o profissional. Mas a seleção da Itália, ela nunca é uma seleção fraca. Tanto pela liga quanto pelo investimento lá. É muito forte. E sempre consegue manter um bom time pra competir. E eu não acho que eles vão mandar só... Que apesar de mandar só jogadores jovens, que isso vai ser um impedimento pra eles disputarem essa vaga com a gente. Eu acho que, inclusive, a gente tá no grupo mais equilibrado. Porque o Brasil tá numa crise do caramba no masculino. Já não bastava jogador sair, no jogador idoso pro esporte aí, né? Porque 36 anos, você já não tá mais no pique pra jogar com um cara de 26. É, não dá. E aí, fora esses caras, você tem briga com a própria Confederação Olímpica, né, brasileira, e aí você tem problema em trazer jogador da base, a base perdendo o campeonato que nunca tinha perdido. Então, assim, é um problema atrás do outro subindo, e o Leal foi cortado também, pediu pra sair. Eu não vejo muito o Brasil como favorito. Eu também não sei se a Itália é uma favorita. Eu acho que tá uma bagunça do caramba, que qualquer um pode ganhar isso aí. E aí a gente vai precisar mesmo daquela coisa da sorte, né?
Não, totalmente. A gente vai ter que contar com essa sorte, sim. Isso sem falar com o nosso digníssimo técnico, né? O Renan Dalzotto, que até hoje, né? Que ele tá na seleção desde 2017. E até hoje ele não conseguiu nenhum título importante pra nossa seleção. Pra você ter uma ideia, o título da Liga das Nações de 2021, né? Que, em tese, o Renan estava, né, no comando da seleção, ele não foi conquistado por ele. Ele foi conquistado pelo Carlos Chuan, que na época ainda estava na comissão técnica dele. Ele, inclusive, recentemente, né, pediu uma dispensa bastante suspeita, digamos assim, da seleção. Então, agora a gente não tem Chuan aqui de jeito nenhum. Então, estamos à mercê da atuação do Renan Dalzotto. Porque eu não sei vocês, mas quando eu vejo os tempos técnicos que ele pede, ou que o outro treinador pediu, e aí ele vai conversar com os atletas, eu, pelo menos, nunca vi ninguém prestando atenção nele de fato, né? Parece que tá todo mundo olhando pra outra direção e o Renan tá falando com a parede, tá falando com o ar.
Ah, mas eu acho que a questão é que, pelos jogadores mais velhos, mais experientes que a seleção tem, eles meio que já sabem o que vai acontecer. O cara que tá há 20 anos na carreira profissional, ele meio que já sabe o que ele vai ouvir. Ele já sabe o que tá acontecendo em quadra. Inclusive, ele ajuda muitos técnicos. A gente vê isso em qualquer esporte que tem um cara muito experiente. No basquete, o LeBron faz isso. No futebol, o Thiago Silva faz isso lá no Chelsea, na seleção brasileira. E eu acho que na seleção brasileira de vôlei não é diferente. Eu acho que o Bruninho tanto é que saiu coisa dele falando, ele deu declaração pública falando que queria que o time se animasse, que a torcida viesse junto, porque vai ser no Maracanãzinho que a gente vai jogar. É um fator importante ter essa torcida do lado, mas eu não acho que isso resolve sozinho. Então, assim, eu acho que o que ele fala é importante para os mais jovens. Só que aí não tem jogador jovem, né? E aí a renovação não vem, e aí não chega gente, e aí fica o quê? Fica os mesmos caras ouvindo as mesmas coisas sempre. Da mesma pessoa. Então fica aquela coisa repetitiva, ele já sabe.
Eu acho que o Brasil ultimamente tá sendo, pelo menos a seleção de vôlei, principalmente a masculina, tá sendo mantida na base da sorte, né? Porque imagina o Brasil em qualquer em um dos outros grupos aí.
Nossa.
Joga o Brasil no grupo 2. Pegando Sérvia, Japão, Estados Unidos.
Não passa, mas não passa nunca na
grupo
vida.
Grupo C é a mesma coisa, é a Argentina que a gente perdeu esses tempos aí.
Nossa.
Pra trás.
O sul-americano, inclusive, ficamos ficamos no vice por causa da Argentina.
É a primeira vez na história
pois
que a seleção masculina ou feminina disputando um sul-americano de vôlei fica em segundo lugar.
Nossa, achei ridículo.
Se essa não é a maior crise da história do vôlei, eu não sei o que, que é.
Real.
Pelo menos o brasileiro, né?
Não, real.
E assim, eu não vejo a gente passando de nenhum dos grupos. O que a gente mais tem chance é esse aqui, porque não tem nenhum time que você olha e fala, esse aqui já era. Mas eu acho que a gente vai disputar muito com o Irã, porque o Irã tem um time forte também. Mostrou isso nas últimas competições, ficando à frente de outros times de outros países que tinham mais expectativa, como, por exemplo, a própria Alemanha, que tá no grupo do Brasil. Eu acho que, assim, apesar de ser muito equilibrado, tem muita gente disputando, então isso aqui vai virar um caos imenso. Acho que mais quem tá fora ali é o Qatar e a Ucrânia, mas de resto, assim, todo mundo tem uma chance ou outra pra entrar.
Nossa, Qatar e Ucrânia eu, inclusive, nunca vi jogando. Vai ser uma surpresa.
É, a Ucrânia, na situação que tá ainda...
Se
a Ucrânia,
e o
se a Ucrânia ganhar do Brasil...
É, se a Ucrânia ganhar do Brasil, aí eu acho que... Aí
medidas
eu acho que nós...
drásticas deverão ser tomadas.
Né? Miguel, vamos lá jogar. Sai Bruninho, sai Bruninho, entra Bruno... Sai
a base vem forte, tá?
Se eles olhassem pra Universidade Federal de Uberlândia, eles iam ver que
estão perdendo. Muitos talentos.
Pois
mas
é.
Eu acho que é isso. O Brasil, ele tá se mantendo pela sorte. É a união, assim, os astros todos se conectaram ali. Jogo no Maracanãzinho, grupo mais ou menos, torcida em casa. Então, assim, eu acho que talvez o Brasil se classifique. Eu acho que tem boas chances de se classificar. Não por mérito próprio, mas mais pela condição que ele tá agora. É mais o todo que tá favorecendo muito o Brasil. Se ele perder, ele tem que querer mesmo, assim. Eu acho que é muito complicado o Brasil não se classificar.
Pois é, também acho mesmo. Eu só falo uma coisa, assim, ainda bem, também falando essa vibe de sorte, tivemos muita sorte de não estar no grupo da Polônia. Porque, cara, se tivesse Polônia nesse grupo, eu falo assim, ferrou. Porque a gente caiu, literalmente, nas quartas de final da Liga das Nações desse ano pra esses poloneses. E eles, cara, me botam medo desde então.
Não, mas eu acho que o Brasil, ele também tem um mental muito fraco. Isso, se você olhar pras últimas 10 Olimpíadas, você vai ver. Na Olimpíada que teve agora, de Tóquio, era inacreditável. A gente não perdia pra Argentina em nenhum. Você voltava pra 1000 antes de Cristo. Você não perdia pra Argentina com o time de vôlei no Brasil. assim, inacreditável. E aí eles perdem simplesmente porque a cabecinha deles tá dodói. Ah, mas não sei o quê. Meu amigo, você já tem 34 anos nas costas. Você tá na seleção aí, capitão da seleção, faz uns 15 anos. E você me olha na minha cara pra me falar que não tem psicológico pra jogar um jogo. Ah, mas você para, né? Que aí isso também dá. E aí, a Polônia é muito forte, aí ele fica todo cheio de medo.
Mas eu acho que é isso, o Brasil é triste mesmo a situação, lastimável. Ainda bem que não caiu no grupo C, porque justamente pegaria a Argentina e a Polônia, não daria. Então, assim, é complicadíssimo. E é isso, assim, é muita sorte, muita fé. Orem bastante pela seleção brasileira, viu?
Por favor.
Principalmente masculina, viu?
Puxando um pouco agora a renovação que o Renan tá tentando trazer, pelo menos alguma coisa, né?
Isso.
O pouco de renovação que ele tá tentando trazer.
Renovações são essas.
Renovou dois jogadores. Eu acho que...
Vem aí, viu? Agora... Se prepare.
Assim, de novidade, mais da base, assim, que são os jogadores mais novinhos, tem o Adriano, né? O Honorato, que, cara, o Honorato, nesse sul-americano, o que ele jogou não tá escrito. Eu virei fã desse Honorato, sério, de verdade.
Mas o Honorato também já não é tão novo assim, né? Ele tá aí faz um tempo já. Só ninguém olhava pra ele, né? Ele tava meio que, tipo, jogando pra caramba. E o pessoal olhava e falava, não quero não. Ah, tá bom assim, do jeito que tá. Vamos chamar o Leal mesmo.
Realmente, né? Ele tava lá, escondido no Minas, e aí falaram, ô, você é bom, vem aqui jogar com a gente.
Escondido no vice-campeão, simplesmente.
Escondido nos olhos da comissão teca, né? Porque, tipo,
Ah, e a CBV, que paixão que eu tenho por aquele lugar. Que e aí paixão. Trouxe o Darlan também, né? Que faz um tempo que já vem sendo convocado, mas ainda é muito novinho. Ele é próprio irmão do Alan, que é o companheiro de posição dele, que é a família de sorte, né? Tomara que tenha bastante filhos aí, que a gente vai precisar de um posto no futuro.
Tem o Lucas Bergman, que é o irmão da Júlia Bergman. Esse aí eu quero ver se joga mesmo, porque eu nunca vi ele jogar. Não, assim, bora ver se ele vai ser definidor mesmo. Não tô com grande preconceito, mas, sei lá, tô com um pezinho atrás aí nessa convocação pra ver se ele é tudo isso mesmo que estão prometendo. E tem o Judson também, do Suzano, que eu vi ele jogando bastante na Superliga passada. Cara, o cara é bom, viu? Eu tô com fé nele.
Precisamos ter muita fé nesse momento, muita oração, muito terço. O brasileirinho vai assistir o jogo, já pega todos os apetrechos aí religiosos, porque, ó... complicadíssima a situação do Brasil.
Mas eu acho que o Lucas, ele nem vai chegar a jogar. Você olhando como o Renan, ele trabalha bastante as partidas, ele usa 3 ponteiros. É muito difícil ele usar o quarto, e aí o Lucas, ele entra como justamente o quarto, o que foi, tipo, veio do corte de última hora. Então, assim... ele veio mais pra testar mesmo, pra trazer essa ideia de renovação.
Sim.
E lá na Liga Universitária Americana, ele vem jogando muito bem. Quando a Julia Bergman apareceu na seleção, eu falei assim, deixa eu pesquisar quem é essa garota, porque eu nunca tinha visto ela. E aí, tava lá na biografia dela, que já tinha, eu achei absurdo. E aí, na biografia dela, tava falando que o Lucas, o irmão dela, jogava lá também. E também era de vôlei e tal, muito bom jogador. E aí eu fui dar uma pesquisada. E aí eu fui ver os números dele, cara, ele joga muito bem. Ele é o principal jogador do time dele. E eu tenho expectativa que essa família aí também tenha bastante filho, que a gente tá precisando de ponteiro também. Pode vir o Poço, pode vir ponteiro, vem todo mundo que quiser vir. E eu acho que... eu não vou falar óbvio que ele vai ser um craque, que ele vai ser o novo Lucarelli. Que, né? Difícil vir um Giba aí de novo. Podia, mas difícil. Só que eu acho que ele tem condições de, daqui a alguns anos, ser um dos principais nomes dessa seleção, com a renovação, e também atuar em grandes clubes europeus, conquistar aí a Champions League de vôlei, assim como a Gabi fez, e hoje já é o principal nome da feminina, e também tinha muita desconfiança no começo, né?
Eu torço bastante para que seja um novo Lucarelli aí, tomara... Mas eu torço mais ainda pra que não seja um novo Wallace, né? Porque o que a gente menos precisa no momento é de jogador tomando punição por coisa besta, por coisa desnecessária,
nossa,
por publicação em rede social. A gente precisa mesmo de habilidade hoje em dia. Que tá em falta, né? Tá em falta.
Ah, tá faltando. A galera tá preocupando muito no dedinho, mas não na hora de fazer a técnica do vôlei, né? Na hora de digitar no celular. Aí complica mesmo, né?
Pois é, né? Completamente desnecessário. Bom, pessoal, nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência em mais uma edição do Toque na Rede.
Lembrando que o nosso podcast vai sair a cada 3 semanas, ou seja, uma semana sim, 2 semanas não.
Também temos outras produções no Spotify, com podcast sobre Fórmula 1, futebol e muito mais.
E não deixe de ouvir nosso programa semanal na Rádio Universitária FM 107,5. Estamos no ar toda segunda-feira, 8 horas da noite.
Essa edição foi produzida por Bruno Stocco e Miguel Santiago. Apresentada por mim, Giovana Salum, com revisão de Bruno Stocco, edição de Helder Rodrigues e apoio técnico de Yuri Ganda.
É isso, pessoal. Tomara que a seleção masculina vá muito bem e consiga trazer essa classificação pra gente. E se não for desse jeito, vem de algum jeito, a gente precisa, não pode estar fora da Olimpíada. Grande abraço a todos.
Eu acho que é isso daí, o Brasil precisa se classificar, não tem jeito, a gente é o país do esporte, então muita fé nesse momento, gente. Então é isso, muito prazer enorme estar aqui pela primeira vez, O programa é muito bom mesmo, então acompanhem esse e os outros também, né? Que é muito importante, a gente fala sobre diversos assuntos, senão você, não gosta de vôlei. Mas chute Fórmula 1, tem outros aí, a gente fala de bastante coisa aqui no Tiro Livre, é um programa bem diverso, então fica à vontade aí.
Pois é, gente, estamos aqui na torcida e se tudo der certo, e por favor que dê, no próximo programa a gente vai estar aqui comentando a classificação da seleção masculina nas Olimpíadas de 2024. Caso eu esteja errada, me desculpe, Giovana, do passado. Então, bora pra frente. Mas, no mais, vamos torcer pelos nossos meninos. E tchau, pessoal. Até o próximo episódio de Toque na Rede. Toque na Rede, o podcast de vôlei do Tiro Livre.